parece ser rápida, de qualquer maneira temos um limite, que é o plenário, e temos que iniciar de imediato esta reunião. Portanto, penso que já temos quórum, já foi confirmado, e iria pôr, digamos, em apreciação as atas 23, 24 e 25, que são relativas às reuniões de 11 de março, 5 de março e 19 de maio. E vou começar pela primeira. Peço desculpa, espero. Colegas, solicito que se sentem para começarmos então a reunião. Então, iria pôr em apreciação a ata número 23. E então, iria pôr à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade. O mesmo em relação à ata 24. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovada por unanimidade. E a mesmo em relação à ata número 25. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Então, passaríamos ao ponto 2, com uma pequena explicação. O ponto 2, como é sabido, já foi apresentado, mas foi apresentado numa versão que podia não ser a final, por o nosso colega Gameiro, que, entretanto, solicitou que poderia, eventualmente, rever, dada a exiguidade do tempo, o seu relatório. E, portanto, nós dávamos-lhe a palavra ao colega Gameiro sobre este ponto.
Sr. Presidente, muito obrigado. De qualquer maneira, penso que se justifica voltar a fazer uma apresentação genérica das coisas mais importantes, de modo a que os colegas, os que não estiveram e os que também, se calhar na altura, não puderam estar, e que, por essa via, ficam mais ou menos com a noção. Um relatório parcial, ou um parecer, desta Comissão, como de outras, relativamente à Conta Geral do Estado, é uma peça que é difícil de concretizar. É difícil de concretizar porque podemos ler e reler a Conta Geral do Estado, o parecer do Tribunal de Contas e o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, e não encontramos nenhum capítulo sobre a pressão pública. Portanto, temos que andar a pesquisar à linha para encontrar aquilo que é, digamos assim, a despesa relativa ao setor da administração pública, embora todo o relatório seja sublinhado com a contabilidade das administrações públicas e do setor das administrações públicas, só que dentro do setor das administrações públicas temos temos algumas administrações públicas. Ora, de facto, o ano de 2018, relativamente àquilo que diz respeito à conta, teve um enquadramento macroeconómico no contexto económico mundial favorável, como é conhecido. A atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram, mas nem por isso a receita portuguesa, relativamente às suas exportações, ao crescimento económico e ao combate ao desemprego, teve menos sucesso. A economia da área do euro desacelerou devido, sobretudo, ao abrandamento das exportações de bens e serviços e, portanto, no fundo justifica aquilo que foi a menor procura externa mundial e o abrandamento das trocas comerciais. A economia portuguesa, em termos reais, cresceu 2,1% em 2018, ligeiramente abaixo do que estava previsto, de 2,2%. As exportações cresceram 3,6%, menos de 50% menos do que tinha acontecido em 2017, e em 2018 o mercado de trabalho obteve uma taxa de desemprego de 7% contra 8,9% em 2017. Grosso modo, em 2018 o déficit orçamental das administrações públicas fixou-se em 0,5% do PIB, o mais baixo desde 1973 e superando a meta orçamental de menos 1,1% e do programa de estabilidade de menos 0,7%. A dívida das administrações públicas ascendeu a 244,9 mil milhões de euros, situando-se em termos de PIB no valor de 121,5% do PIB, portanto, no fundo, 3,3% a menos do que em 2017. O saldo das administrações públicas apurados numa ótica de contabilidade pública situou-se em menos 2.200 milhões de euros e, portanto, refletiu uma melhoria do saldo comparado com 2017 em 314 milhões de euros e, sobretudo, em resultado do crescimento da receita efetiva, que foi superior ao da despesa efetiva em cerca de 314 milhões de euros. A situação financeira das administrações públicas verifica-se, de facto, aquilo que já constatei em termos gerais na introdução, relativamente ao déficit. O saldo primário, portanto, líquido dos encargos com os juros, portanto, aquilo que resulta entre receita e despesa corrente, e, portanto, não conta aos juros da dívida, estão retirados daqui desta equação, atingiu o equivalente a 3% do PIB e, portanto, representou uma melhoria de 428 milhões relativamente ao ano anterior, como o quadro que está no relatório demonstra. Depois, a despesa corrente cresceu 2,3%, a despesa com pessoal 2,2%, que reflete os efeitos do descongelamento parcial das progressões e o crescimento do emprego, resultante do processo de regularização do PREF-PAP. Gostava também de sublinhar que a receita ficou acima do estimado em 925 milhões de euros, tendo contribuído para este resultado a receita fiscal e as contribuições sociais efetivas, em virtude da evolução favorável da economia e do mercado de trabalho. Portanto, em 2018, não se verificou nenhuma taxa de nenhum imposto, o aumento de nenhuma taxa de imposto, mas ao verificar-se o aumento da receita, ela não podia ter outra justificação e ela decorre da conta, como aqui tentamos expor. No que diz respeito a esta comissão, gostava de sublinhar o valor de 770 milhões de euros da Administração Central, que resultou da incorporação de saldos dos serviços e fundos autónomos e da Caixa Geral de Aposentações, em 29 milhões de euros. Os saldos globais da Caixa Geral de Aposentações, o Serviço Nacional de Saúde, com menos 193 milhões de euros, e entidades reclassificadas, com 433 milhões de euros. E, portanto, esta matéria é uma matéria que é objeto de recomendação e ênfase do Tribunal de Contas, porquanto o sistema de informação do Estado continua a ser deficitário relativamente ao apuramento destes valores. Na opinião do Tribunal de Contas, estes valores são maiores, mas não estão repercutidos na conta porque não há modo ainda dos sistemas informacionais o repercutirem de forma direta nos trabalhos, nas bases de dados da Direção-Geral do Orçamento, Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Os saldos das outras administrações, nomeadamente a Administração Regional e Local, situou-se em 34,1 milhões de euros, mas depois iremos ver em pormenor. A execução orçamental não em contabilidade pública registam, como sublinhámos, um aumento do excedente da administração local e regional e, portanto, estes subsetores ajudam à melhoria da redução do déficit do Estado em 131 milhões de euros e os serviços e fundos autónomos em serviço contrário degradam a situação em cerca de 820 milhões de euros e a Segurança Social em mais 100 milhões de euros. A execução da orçamental das administrações regional e local, como já tivemos a oportunidade de dizer, demonstram um saldo global de 455 milhões de euros e, portanto, embora com uma pequena deterioração de 18,3 milhões de euros quando comparado com o ano anterior, mas, sobretudo, em resultado de um crescimento homólogo de despesa de 3,7%, o que é óbvio porque o ano 2018 já foi um ano de maior execução orçamental, uma vez que houve eleições em dezembro de 2000 e em outubro de 2017. Gostávamos de sublinhar a diminuição de 19% das transferências de capital, no valor de 55 milhões de euros. De também enfatizar que, relativamente à receita, o desvio negativo decorre essencialmente da receita com origem na União Europeia, portanto, menos 340 milhões de euros, o que tem aqui implícito um problema de execução de fundos comunitários. Não posso dizer isso de outra maneira. É o que é. E que, eventualmente, tem a ver com o primeiro ano do mandato e falta de projeto, falta de candidaturas, não é? Com certeza por falta dos recursos que estão contratados. E os fluxos financeiros entre a Administração Central e a Administração Local em 2018 ascenderam a 3.050 milhões de milhões, 3.050 milhões de euros. Deste valor, quase na sua totalidade, são provenientes do subsetor Estado e, portanto, os empréstimos de médio e longo prazo concedidos pelo Estado à administração local totalizaram apenas 24,8 milhões de euros, quando comparados com 404 milhões de euros do ano 2017. E, portanto, este desvio decorreu, sobretudo, da execução inferior do orçamentado no âmbito do IFRU, menos 258 milhões de euros, do Portugal 2020, menos 71 milhões de euros, e dotações centralizadas para fazer face aos efeitos dos incêndios de 2017, menos 50 milhões de euros. As receitas e ativos financeiros do Estado, relativamente a empréstimos provenientes da administração local, totalizaram 224 milhões de euros, situando-se acima da previsão em 153 milhões de euros, e estas receitas, sobretudo, são uma boa notícia para as autarquias locais, porque cumpriram os seus contratos de empréstimo para com o Estado, amortizando os empréstimos concedidos nos âmbitos dos programas de regularização de dívidas, PAEL e outros mais antigos. O parecer do Tribunal de Contas, não nesta sede, na sede depois da Comissão de Orçamento e Finanças, vai demonstrar, de facto, um conjunto de insuficiências que hoje o sistema de informação e o sistema de tratamento contabilístico têm na administração pública portuguesa. Aqui, para efeitos desta comissão, apenas sublinham aqui duas ou três questões, que são aquelas que merecem mover um relacionamento ao nível do procedimento orçamental com o reporte e execução daquilo que tem a ver com a conta geral do Estado. Nomeadamente, na área da administração pública não se identificam alterações orçamentais significativas. O parecer do Tribunal de Contas é muito cáustico para com, em geral, para com a execução orçamental, nomeadamente na fiabilidade da informação e naquilo que tem a ver com o registro contabilístico, e, portanto, não vou aqui sublinhar aquilo que já aqui sublinhei, porque o Tribunal de Contas também volta a sublinhar do ponto de vista dos resultados. O relatório da UTAU também tem aqui um conjunto de observações técnicas relativamente à execução orçamental, nomeadamente aquelas que têm a ver com as dificuldades de contabilização e os efeitos das medidas temporárias e não recorrentes das administrações públicas face ao ano anterior, e, portanto, apesar de haver matéria no relatório relativa ao emprego público, uma vez que se previa a entrada de dois trabalhadores por cada três, e essa medida não foi com música, isto vai melhor, não foi concretizada. As reformas antecipadas sem penalização para longas carreiras registou uma despesa 3,86 vezes superior ao que estava previsto. A regra do emprego público, já disse, a execução realizada em 2018, apesar de estar alinhada com a trajetória de melhoria do saldo, consolida orçamentalmente, mas de forma não ajustada na contabilidade pública, cerca de 5 milhões de euros. E, portanto, a redução do déficit ao longo deste período foi conduzido, sobretudo, pela expansão da receita, que cresce todos os anos, já que a despesa aumentou apenas 5 mil milhões de euros nestes 4 anos, quando a receita aumentou 10 mil milhões de euros. E, portanto, não querendo alongar-me agora nesta parte, depois poderei, se algum dos seus deputados tiver alguma dúvida, dizer apenas que o parecer sobre o relatório da Conta Geral do Estado 2018 está em condições de poder ser analisado e depois, se aprovado, enviado à Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, colega. Pois foi uma apresentação adicional, já tínhamos feito na outra vez, e eu perguntava, começaria pelo PSD, se tem alguma apreciação também adicional neste caso.
Sim, Presidente, cumprimento e cumprimento todos os presentes. É o deputado Jorge Paulo Oliveira que vai fazer a sua intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD ao Sr. Deputado Relator, António Gameiro, pelo relatório, pelo parecer que nos apresentou. De facto, ele é um parecer factual, descritivo, daquilo que consta na Conta Geral de Estado e, nomeadamente, naquilo que consta nos pareceres que o acompanham. Sem embargo, ele implica sempre alguma subjetividade, isto é normal, qualquer deputado escolherá partes do documento e dos pareceres que ache mais relevantes, outro deputado teria feito outras opções. É legítimas, portanto, aquelas que aqui foram feitas, em detrimento, eu teria feito umas diferentes, e qualquer um dos outros deputados teria feito, certamente, escolhas diferentes destas, sendo certo que, na maioria dos casos, em muitas delas, haveria coincidência. Bom, dito isto, para dizer o quê? Aquilo que eu acho que poderia constar e não consta, sem que isso implique, naturalmente, um voto desfavorável ao mesmo. Começando pela parte da introdução, o Sr. Deputado, no parágrafo 4º, faz alusão ao facto da Conta Geral de Estado vir acompanhada do parecer do Tribunal de Contas, bem como do parecer do Conselho Económico e Social, mas também veio acompanhada do parecer da UTAL, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que, aliás, merece um próprio destaque no parecer, mas que aqui não consta em termos de introdução. É apenas um mero lapso que poderemos corrigir a todo tempo. Aqui não foi subjetividade, porque depois o Sr. Deputado teve o cuidado de dissertar sobre esse mesmo parecer na parte final. Relativamente aos considerandos, o Sr. Deputado, por exemplo, faz referência ao facto do mercado de trabalho, a taxa de desemprego em 2018 ter diminuído, ter-se fixado em 7%, o que é um dado naturalmente positivo e tem que ser realçado, mas dizer também que, infelizmente, a produtividade aparente no trabalho, essa diminuiu, e esse é um facto negativo. Em 2018, a produtividade aparente do trabalho baixou 0,2%. Dizer também, relativamente àquilo que é as grandes rubricas, a dívida pública, sim, é verdade, a dívida pública ou a dívida das administrações públicas na ótica de Maastricht diminuiu em termos percentuais do PIB e até foi superior àquela que era a própria previsão do orçamento. Teve um resultado melhor do que aquele que estava previsto e, portanto, situando-se nos 121,5% do PIB. No entanto, é importante realçar que em termos absolutos a dívida aumentou. E aumentou qualquer coisa como 2,1 mil milhões de euros. E esse facto não é irrelevante, e o próprio SES, no seu parecer, não deixa de o anotar com preocupação e diz o seguinte: não deixa de ser preocupante, por ocorrer num contexto de juros historicamente baixos e de dividendos do Banco de Portugal muito significativos. Portanto, este era um dado que faria algum sentido estar incluído no relatório. Pagamentos em atraso, outra grande rúbrica e que é dada importância e bem neste relatório, é que de facto há um registro de uma diminuição de 367 milhões de euros nos pagamentos em atraso das entidades públicas. Diz aqui o parecer do Sr. Deputado Relator que, com isso, há uma retoma da trajetória descendente dos últimos anos. Não é exatamente assim, Sr. Deputado. Não é exatamente assim. Não estou a dizer que isto não seja verdade, mas não é exatamente assim. Porquê? Porque, se bem reparar, O montante dos pagamentos em atraso, em 2018, são superiores em 31 milhões de euros àqueles que tinham ocorrido no final de 2015. E, portanto, dizer que há uma trajetória descendente dos pagamentos em atraso, em termos absolutos, não é exatamente assim. Há uma descida relativamente a 2017, há uma descida relativamente a 2016, mas é importante dizer que 2016, 2017 e 2018 continua a ser superior que a 2015. E esse facto eu gostaria aqui de o realçar. Depois, há outro dado também importante nos pagamentos em atraso, e é um dado que tem que ser visto com preocupação, é que nós assistimos a um número de entidades, ou um aumento de número de entidades com prazos médios de pagamento superiores a 60 dias. Nós, em 2014, tínhamos 14 entidades que tinham prazos médios de pagamento superiores a 60 dias. Em 2018, esse montante é de 52 entidades. Estamos a falar de um crescimento de 225%. É um dado muito significativo e tem que ser visto com alguma preocupação. E o SES, uma vez mais, assinala este facto com preocupação. Depois, ainda mais duas, três notas para dizer o seguinte. O Sr. Deputado fez incluir os pareceres do Tribunal de Contas, bem como da UTAUP, não o fez, curiosamente, relativamente ao SES. Eu acho que ele merecia uma referência específica sobre esta Conta Geral do Estado, não fez, está no seu direito. Mas quanto à Conta Geral do Estado e quanto ao parecer do Tribunal de Contas, Sr. Deputado, ele é bem mais crítico do que aquilo que aparenta neste relatório. Mas muito mais crítico, aliás, Sr. Deputado, não teve o cuidado de dizer na sua intervenção que o parecer do Tribunal de Contas era cáustico, e é mesmo. E é mesmo muito cáustico, relativamente à Conta Geral do Estado. Porque ele é tão crítico que chega a dizer que esta Conta Geral do Estado, que não é novidade, é bom dizer, já aconteceu nas Contas Gerais do Estado de anos anteriores, não é novidade em 2018, já tinha acontecido em 2017, em 2016, em 2015 e 2014, temos que ser corretos nesta análise, já tinha acontecido, mas ele diz, aponta erros materialmente relevantes, esta é a expressão que o Tribunal de Contas usa, nomeadamente desrespeito por princípios orçamentais, incumprimento de disposições legais que regulamentam a execução orçamental, insuficiência dos sistemas de contabilização e controle. Erros estes que, diz o Tribunal de Contas, afetam a fiabilidade e a transparência da Conta Geral do Estado. Insisto, não é novo, mas já foi dito no passado, mas é importante assinalar esta crítica muito contundente relativamente a esta Conta Geral do Estado emitida pelo Tribunal de Contas. E não é por acaso que o Tribunal de Contas, em termos de conclusões e recomendações, aponta 57 recomendações, sendo que a esmagadora maioria delas são renovações de recomendações já feitas nos anos anteriores. E eu, quando me refiro a anos anteriores, eu quero insistir nisto. Não me estou a referir apenas ao período da governação do Partido Socialista. Eu tenho que voltar atrás, porque estas recomendações, algumas já vêm bem lá atrás. Mas é um facto que nós temos aqui a constatar e que deve merecer a nossa análise. Isto já para não falar no processo, na evolução da legislação sobre o enquadramento orçamental, que essa tem um atraso brutal e que está assinalado. Quanto ao demais, como eu referi no início, naturalmente que houve aqui um conjunto de opções. O que está no relatório é factualmente correto, é o que resulta do próprio documento e é o que resulta dos pareceres. Eu teria feito outras opções. O PSD teria feito incluir no seu parecer estas anotações que eu agora aqui fiz. Mas isso não vai invalidar que o votemos favoravelmente, e quando o voto favorável ao parecer não significa a concordância com as políticas. Porque o mito, o milagre económico apregoado em 2018, esse poderíamos aqui discutir toda a tarde, mas seguramente não aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dá a palavra agora ao colega do Bloco de Esquerda. Não? Sim, então. PCP não está.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
CDS também não está, colega do PAN também não está, não, colega da Iniciativa Liberal também não. Então, dá a palavra ao relator. Certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu ouvi com muita atenção que era o Sr. Deputado António Gameiro, relator do parecer da Conta de Estado, que era o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, porque eu tenho imensa consideração e simpatia, mas dizer o seguinte, na realidade, em primeiro lugar, quero saudar o Sr. Deputado António Gameiro pelo trabalho feito. Quem já teve a oportunidade de ter a seu cargo esta tarefa, de proceder à elaboração do parecer sobre o relatório da Conta de Estado, sabe bem como isto é exigente e exaustivo. Para além disso, também sabe bem uma coisa que já foi referida em momentos anteriores e desde logo no seio da comissão, da mesma comissão que tinha esta problemática e que antecedeu esta, e que tem a ver com o facto de pouca atenção, diria até, que a nível de plenário é dada a este assunto, uma vez que isto não é discutido, ao contrário do que acontece com uma conta de uma qualquer autarquia, desde a mais pequena à maior. Não, não é discutido. Isto vai lá, vota-se, e exatamente. Portanto, percebemos o que é que estamos a falar, desde logo para algo com esta dimensão, com a profundidade que deve ter e com a importância que tem. O Sr. Deputado referiu, é certo, um conjunto de notas que, na sua opinião, iriam constar do relatório se, em vez do Sr. Deputado António Gameiro, tivesse sido o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira. Mas isto é conforme também o momento, porque se nós andarmos para trás na história, nós vamos perceber que, ao longo dos tempos, a apreciação do relatório, para além de depender muito de quem o faz, não é? Também traz consigo algo, embora o relator não expresse uma opinião pessoal, mas traz consigo aquilo que é uma visão do desempenho político de quem esteve à frente dos acontecimentos durante o período a que este mesmo relatório diz respeito. E quando nós, e era sobre esta última nota que quero dar, quando nós aqui, e o Sr. Deputado fez um enfoque especial na questão do Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas faz aqui um conjunto de referências, quem já teve responsabilidade de apresentar documentos ao Tribunal de Contas e, inclusivamente, de acompanhar discussões com essa mesma entidade, até ao nível da própria, do plenário da Assembleia da República, nós sabemos que estes problemas que aqui são referidos como deficientes, e que algumas deficiências, desde logo de articulação, disto entre serviços e outras coisas mais, e também na própria execução, são questões absolutamente transversais e que eu diria que se repetem de conta para conta. Por isso, eu queria aqui deixar, em nome do Grupo do Partido Socialista, embora o deputado seja do Grupo do Partido Socialista, uma palavra de apreço pelo trabalhão, digamos assim, que a elaboração de um parecer desta natureza acarreta, embora compreendendo aquilo que é o olhar diferente do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, para concluir...
Sr. Presidente, para já agradecer muito as palavras do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e também da Sra. Deputada e minha querida colega, porque, de facto, este relatório é um relatório simples. O relatório da Quinta Comissão é que está a dar trabalho. Porque, e eu espero, muitas das coisas que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira aqui disse, que têm a ver, de facto, com a Quinta Comissão e com a matéria orçamental em si, não deixarei de as dizer, porque me parece que nós também temos que fazer aqui alguma pedagogia. Eu, em 2004, publiquei uma coisa onde dizia e denunciava, de certa forma, porque não tinha a ver com atividade política, tinha a ver com atividade académica, este tempo exíguo em que a minha junta de freguesia e a assembleia de freguesia demoram mais tempo a debater a conta de gerência do que o Parlamento a debater a conta do Estado. Relembro que as contas em Portugal de 76 a 90, a 89 foram aprovadas nesta Casa numa discussão que demorou menos de 12 minutos, 11 minutos e qualquer coisa, com a ausência do Governo, porque não se queria, claro, o governo da altura não se queria ser responsável pelas contas de 75, 76, 77, 78, como é óbvio, não estava cá ninguém dessa altura, e aprovámos aqui essas contas. De lá para cá temos feito um esforço em termos de legislação, legislativos, um esforço legislativo no adendo orçamental, melhorando a lei de enquadramento e os mecanismos que o Parlamento tem de fiscalização e acompanhamento da atividade financeira do Estado. Mesmo assim, estamos muito aquém. Nesse texto, eu também insistia, numa conclusão 37, de que era necessário que o Parlamento viesse a ter eu na altura chamava-lhe Subcomissão de Execução Orçamental. Vê-se aqui depois, em 2005 e 2006, a trabalhar com o Dr. Rui Carpe, com o Dr. Patinha Antão, para se constituir, com o Guilherme Oliveira Martins e comigo próprio, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Mesmo assim, continuamos a ter uma grelha de tempos para isto, como a senhora deputada Maria da Luz Rosinha aqui acabou de dizer, para um tema destes que, por exemplo, a intervenção do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, muito bem concretizada, exigiria demorar pelo menos uma intervenção de uns 15 a 20 minutos para poder olhar para isto e, do ponto de vista substancial, nos termos da oposição, fazer aquilo que é devido à oposição, que é fiscalizar a atividade do governo. É a todos, mas claro que aqueles que estão numa situação de oposição política deviam ter a oportunidade de o fazer numa outra dignidade, porque nós moramos aqui um mês a debater o orçamento e 12 minutos, ou 10, ou 15, ou 20, a debater a conta. Isto não faz no sentido. É um outro debate, mas temos que também ir fazendo esta pedagogia. Dizer que, de facto, eu penso que não falho. Eu, quando digo aqui no quarto parágrafo, a conta geral de 2018 encontra-se acompanhada, é como ela chegou ao Parlamento. Ela chegou acompanhada pelo Tribunal de Contas e pelo parecer do SES. A unidade técnica de apoio orçamental que apoia esta Assembleia produziu um outro relatório. Também podia fazer aqui, se acharem bem, encontrando-se hoje também os deputados, a titularidade do relatório da UTAL. Bem, mas isso farei talvez no relatório final, porque este aqui é um relatório parcial para este efeito desta Comissão. Eu farei relativamente à produtividade, às GOP, aos pagamentos em atraso e à crítica dos erros materialmente relevantes, já o tenho incluído estas quatro observações no relatório final para a 5ª Comissão, porque são mesmo, de facto, matéria que deve ser posta em contraposição, porque nós não podemos pensar só que os governos passam, os governantes passam, os deputados passam, e não fica alguma coisa de semente para o futuro que mude. Alguma coisa, e eu acho que o tempo que estamos aqui a viver, este tempo de 2015 a 2020, já tinha sido um tempo que devia ter sido melhor aproveitado do ponto de vista da concretização das medidas que estavam na Lei 151 de 2015, a Lei de Enquadramento Orçamental. Acho que estamos aqui um bocadinho, agora foi nomeada uma comissão de análise perspectiva para rapidamente dar aso às medidas, mas eu acho que rapidamente precisamos, de facto, que o Governo tome essas medidas e que as ponha em execução, porque não queremos chegar aos 17 anos da Austrália, também não queremos chegar aos 12 anos do Reino Unido ou aos 14 anos da missão da AVC Comptable francesa, que para instalar um novo sistema de normalização contabilística demoraram estes anos todos. E, portanto, eu penso que Portugal é um país mais pequenino, tem uma administração pública mais, digamos assim, organizada, e acho que nós já fizemos outras mudanças estruturais de um ano para o outro, como foi a mudança das letras para o regime das progressões através daquilo do regime que temos hoje, em 89 para 90, e de um ano para o outro alterou-se, e portanto não se percebe bem que o sistema de normalização contabilística, com algum investimento, não se possa alterar em 2-3 anos. E portanto estamos a demorar muito tempo para que isso aconteça, e isso leva a que o Tribunal de Contas, seja este governo ou de qualquer, continue nesta senda de crítica aos governos, com razão, porque o sistema não é fiável, porque não apanha a informação toda, não a consegue congregar toda do ponto de vista da consolidar de forma coerente, como devia. E, portanto, o que nos salva em Portugal, e só esta ressalva, o que nos salva é que temos um Eurostat que vem verificar as contas e que dá, digamos aqui, uma credibilidade internacional às contas, porque se ficássemos só pelo relatório do Tribunal de Contas, se calhar ficávamos todos muito mal vistos quando apresentássemos umas contas a alguém fora daqui da nossa sociedade, não é? Isto é mais uma sociedade comercial. As contas que estão lá refletem a existência, o património, a vida e a riqueza da empresa, Se vier um roque, fica tudo tapado, mas se não vier ninguém e houver ali algumas debilidades, ninguém vai deixar de olhar para as contas de soslaio, porque elas não refletem a realidade.
Muito obrigado, colega. Antes de pôr à votação, só dizer que é um bom exemplo das autarquias locais, a observância da subsidiariedade devia ser um princípio a observar por todos. Então, iria pôr à votação quem vota o relatório, naturalmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório, ponto 2, e passamos ao ponto 3. O ponto 3, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento sobre o ponto 3, até porque hoje penso que há novidades decorrentes da reunião dos líderes, que, de certo modo, vêm ao encontro daquilo que nós já tínhamos decidido, mas eu pedia, naturalmente, à senhora deputada Isaura, posição sobre o assunto.
Presidente, portanto, neste ponto 3, do que se trata é de deliberar sobre a tramitação, tanto deste projeto. E relativamente à tramitação de iniciativas legislativas relacionadas com alterações de denominação, como é o caso, ou de alterações de limites territoriais de freguesias, tem sido praxe parlamentar, segundo a informação que me transmitem, nas anteriores legislaturas, que se estas iniciativas reunirem todos os requisitos formais, institucionais e regimentais, e se os órgãos deliberativos e executivos das mesmas se tiverem pronunciado-se favoravelmente, quando estas iniciativas tiverem parecer aprovado na comissão, o grupo parlamentar proponente poderá agendar a referida iniciativa para plenário sem tempos e com as três votações em simultâneo. Julgo que hoje, portanto, na conferência de líderes também teria havido algo neste sentido, mas, portanto, esta seria a nossa posição, Presidente.
Obrigado. Eu penso que a Maria da Luz pode dar um contributo.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente houve aqui uma antecipação por parte do Sr. Vice-Presidente da bancada do PSD, o Sr. Deputado Adão Silva, quando, não estando ainda votado aqui, assumido que o grupo parlamentar do PSD pretendia haver discutido este assunto, levado este assunto a plenário, adiantou. E, tendo em consideração que nada havia a objetar, o mesmo vai ser agendado para esta sessão ainda e, como tal, votado em conformidade com aquilo que foram o decorrer dos trabalhos. Esta sessão legislativa.
Muito obrigado. Eu não sei se algum dos colegas de outros grupos parlamentares quer usar a palavra. De qualquer das maneiras, penso que nós podemos concluir por... aliás, a Conferência de Líderes veio, digamos, reforçar aquilo que já tínhamos sido aqui e, portanto, podemos deixar aqui é que em situações análogas tomaremos o mesmo procedimento. Já foi votado, já foi aprovado. Então, estando de acordo, passamos ao 4, apreciação e votação do parecer da comunicação. É o senhor, o colega Filipe Pacheco, desta vez não me enganei no nome. Filipe, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto,
desculpem lá, já estamos no ponto seguinte e já está o nosso colega Filipe a apresentar o relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este relatório é um parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020, portanto, que tem o lema Uma União Mais Ambiciosa. Portanto, este programa foi enviado à Comissão a 29 de janeiro de 2020, ainda pré-situação de pandemia. Aliás, mesmo a análise deste relatório foi pré-situação de pandemia, portanto, este programa poderá já estar aqui um pouco desfasado daquilo que é a realidade que, entretanto, estamos a viver, mas este parecer, ou este relatório, faz a análise daquilo que é o documento original e, portanto, é esse que está aqui refletido. Portanto, é o possível. Portanto, este documento tem o documento principal, 5 anexos, E a Comissão Europeia começa por enquadrar este programa de trabalho fazendo referência ao seu lema, portanto, uma união mais ambiciosa. Neste contexto é referido que ao longo do próximo ano e da próxima década a nossa União vai ter uma oportunidade única de liderar a transição para uma Europa, portanto, justa e apta para a era digital e para o impacto neutro no clima, portanto, esta dupla transição ecológica e digital. É feita referência também a que todas estas ações e iniciativas colocarão sempre forte ênfase na ação externa, portanto, é mesmo referido aqui a expressão Comissão Geopolítica. A Comissão refere também que está comprometida com a necessidade de um orçamento ambicioso de longo prazo. Há vontade também de continuar a ter o Reino Unido como parceiro, e é mesmo referido a necessidade de negociar uma nova parceria, e que é também referido que está fortemente empenhada em estabelecer uma relação privilegiada com o Parlamento, portanto, há aqui mesmo a referência de apoio, de apoiar o direito de iniciativa do Parlamento. Por último, a Comissão quer também colocar sempre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no cerne da elaboração de todas as políticas. Portanto, todos estes considerandos, ou portanto, este lema, depois alicerça-se em iniciativas agrupadas por 6 grandes ambições. A primeira ambição é o de um Pacto Ecológico Europeu, e eu aqui destacaria a referência ou a proposta de uma nova abordagem em matérias de energias renováveis produzidas no mar e de uma estratégia global para a mobilidade inteligente e sustentável. Destacaria também a proposta que a Comissão irá fazer no sentido de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Depois, a segunda grande ambição é de uma Europa preparada para a era digital, e eu aqui destacaria aquilo que a Comissão apresentará como uma nova estratégia europeia de dados e um livro branco para a inteligência artificial. E, a par disto, também a proposta que será feita de uma nova estratégia industrial para a Europa, focada na transição ecológica e digital e na concorrência leal, com uma estratégia específica para as PMEs. E também será acompanhado de um novo ato legislativo sobre os serviços digitais. Depois, a terceira grande ambição é de uma economia ao serviço das pessoas, e, portanto, aqui destacaria o instrumento jurídico que a Comissão apresentará sobre salários mínimos justos para os trabalhadores na União Europeia e uma proposta de sistema europeu de resseguro de desemprego. Há também uma preocupação com medidas específicas para as populações mais novas, através da apresentação de uma nova garantia europeia para a infância e com o reforço do programa a Garantia para a Juventude. Depois destacaria também o plano de ação para a União dos Mercados de Capitais e o novo plano de ação para a luta contra o branqueamento de capitais. Depois, na quarta prioridade, que é uma Europa mais forte no mundo, destacaria aqui aquilo que será apresentado pela Comissão em termos de uma nova estratégia global com a África e também de uma nova parceria oriental pós-2020. E é também aqui apresentada a ambição de lançar a discussão sobre a reforma da Organização Mundial de Comércio. Depois, a quinta prioridade, de promoção do modo de vida europeu, destacaria a apresentação de um plano europeu de luta contra o cancro e de uma estratégia no domínio farmacêutico para a Europa. Depois, em termos da sexta ambição que a Comissão referencia como um novo impulso para a democracia europeia, eu destacaria, e destaco neste relatório, a vontade da Comissão elaborar uma estratégia para a igualdade de género e, em concreto, propõe-se a tomar medidas para promover a igualdade e uma melhor inclusão dos ciganos, procurar uma estratégia específica para a igualdade das pessoas LGBTI e apresentará também uma estratégia no domínio dos direitos das vítimas. Posto isto, portanto, isto são os considerandos, eu faço também destaque de iniciativas relevantes, constantes dos vários anexos que acompanham este documento. Destacaria nestas iniciativas relevantes, concretamente do anexo 1, que são novas iniciativas, a iniciativa 9, a Europa preparada para a era digital, uma nova estratégia para a Europa de promoção para a era digital e também o plano de ação para a educação digital, também a iniciativa 10, de uma abordagem europeia para a inteligência artificial, com o livro branco sobre a inteligência artificial que eu falava há pouco, a estratégia europeia dos dados, e depois a iniciativa 11 de serviços digitais, portanto aqui o ato legislativo sobre os serviços digitais. No anexo 2 de iniciativas REFIT, pareceu-nos que não existem iniciativas para escrutínio neste anexo, e depois no anexo 3, que diz respeito às propostas prioritárias pendentes, há aqui destaque de 5 propostas, mas eu destacaria aqui apenas a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria o Programa Europa Digital para o período 2021-2027. Depois, nos anexos 4 e 5, portanto, que dizem respeito a iniciativas retiradas e também a revogações previstas, penso que não há aqui iniciativas a destacar, e, portanto, depois nas conclusões é aqui feita a indicação de iniciativas para escrutínio reforçado desta Comissão, e, portanto, após esta discussão deste relatório e eventual aprovação, portanto, temos que o remeter à Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Filipe. Antes de dar a palavra, só para dizer que, de facto, pôs o problema muito bem colocado. Esta comunicação, neste momento, se a Comissão a fizesse de novo, faria outra, seguramente. Pandemia, como sei daqui, etc, etc, etc. Mas temos, de facto, esta comunicação, é sobre isto que foi feito o relatório e, portanto, temos que o debater nestas circunstâncias. Dá a palavra ao PSD.
O Presidente do PSD não tem nada a acrescentar ao relatório, só dar o relator e o relatório apresentado.
Colega do Parlamentar do Partido Socialista. Bloco de esquerda. Não?
Exatamente o mesmo que foi dito anteriormente pelo deputado do PSD.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado, caros colegas. Muito sinteticamente dizer que se trata de um projeto de lei, o 151-14 primeira, que é apresentado pelo PCP e que tem três objetivos essenciais. Consolidar os resultados da reorganização administrativa de 2012, que mereceram já prévio consenso dos órgãos deliberativos autárquicos. Abrir um período de debate e decisões locais com sessões extraordinárias dos órgãos autárquicos para, no fundo, propor soluções diversas daquela ou, pura e simplesmente, até repor as demais freguesias. E um terceiro objetivo, que seria reverter a efetiva extinção de freguesias operada por aquela reorganização. Esta iniciativa retoma projetos de lei que foram apresentados pelo PCP, o 231-13 primeira e 611-13 terceira, com o mesmo objetivo, e também aqui fazer uma referência que quer estas iniciativas foram também replicando projetos de lei apresentados no final, umas que caducaram no final da 13ª legislatura e outras ainda na 12ª legislatura. Só queria fazer aqui uma questão que tem a ver com a nota técnica e de acordo com essa nota técnica, os serviços competentes da Assembleia aconselham que, de acordo com as regras de logística formal, que o título faça sempre referência ou menção ao diploma alterado. Assim propõe-se, e faço essa proposta formal, que seja ponderada a seguinte redação do título: regime para a reposição de freguesias extintas, e, portanto, entre parênteses, repristinando a Lei 893, de 5 de maio. Quanto à minha opinião, dizer que naturalmente me irei abster de me pronunciar, quer do ponto de vista político, quer sobre qualquer juízo de valor que possa merecer este projeto de lei impresso, dizer que naturalmente que ele está em conformidade com todos os requisitos formais previstos na Constituição e no Regimento, e, nesse sentido, naturalmente, propor à Comissão que seja aprovado este relatório e, cumprindo o estipulado ao nível do artigo 136, número 1 do Regimento, poder, no fundo, ser remetido para discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, primeiro para saudar o colega deputado Cancelo de Moura pelo relatório, factual e o mais enxuto possível. Estas iniciativas repristinadas já foram chumbadas no plenário e nós não temos nada a opor ao relatório, antes pelo contrário, mas esta matéria é uma matéria que merece um amplo debate nesta Comissão e o Governo comprometeu-se, a Sra. Ministra esteve aqui há menos de 15 dias, de que há já em fase de parecer da ANAFRE e da Associação de Municípios Portugueses uma proposta para regular, digamos assim, dando oportunidade a que algumas freguesias possam verificar se querem ou não continuar no regime que têm, mudá-lo, e um bocadinho no sentido daquilo que o PCP faz aqui de forma genérica. Portanto, eu aquilo que gostaria de sublinhar é que era bom, talvez, que o PCP pudesse aguardar este agendamento para que houvesse atempadamente também a discussão com a proposta de lei do Governo nesta matéria.
Muito obrigado, colega. Iria passar então aos restantes grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar naturalmente o trabalho feito pelo Sr. Deputado José Cancela Moura sobre esta mesma questão e este mesmo projeto de lei apresentado pelo PCP, e dizer que, naturalmente, é um tema que está em debate, e ainda bem que apareceu este projeto de lei, exatamente para abrir o debate e para possibilitar, abrir não será bem o termo, porque ele vem na continuidade daquilo que já foi apresentado, inclusive na sessão legislatura anterior, e, creio eu, já na 12ª teria sido apresentado algumas propostas, projetos de lei, tanto pelo PCP quanto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, é um tema recorrente, é um tema que importa e muito, penso eu, esta Comissão debater, discutir, de uma forma aberta, sabendo-se, inclusive, que já há um certo consenso em perceber-se que esta fusão das freguesias, esta agregação de freguesias, não trouxe os resultados esperados, expectáveis, que na altura, inclusive, eram invocados como razões fundamentais para esse facto, que me parece que hoje, mais do que comprovado, assim não aconteceu, e dizer que há, na verdade, uma proposta, quanto sabemos, tornou-se pública porque foi entregue à Associação Nacional de Municípios, para um parecer da Associação Nacional de Municípios, assim como da ANAF, e tornou-se pública em termos de comunicação social. É uma proposta, quanto nos é dado saber até ao momento, recostada, por assim dizer, de uma proposta anterior que já existia com umas pequenas alterações, pontuais, não há muito mais do que isso. Continua, na nossa perspectiva, tem os mesmos erros que tinha e que foram apontados já na altura, uma forma tanto quanto reformulada, mas a seu tempo veremos, nomeadamente, qual é a posição da Associação Nacional de Municípios e da ANAF. Creio que a Associação Nacional de Municípios já se pronunciou, a ANAF, pelo menos, não tenho conhecimento, mas dizer, para terminar, que há aqui uma preocupação do Bloco de Esquerda que tem que estar sempre presente neste tema e sobre esta matéria, que é, por um lado, garantir a democraticidade de qualquer decisão, ou seja, ao contrário da decisão da União de Freguesias, esta desagregação, se assim podemos chamar, terá que ser democrática, terá que auscultar as populações, isto tem que estar garantido. Portanto, seja qual for o processo, esta metodologia tem que estar garantida, quanto a nós, e tem que ter uma outra questão que me parece muito importante, que é o despoletar da situação. Ou seja, aquilo que é a proposta do Governo remete sempre para os órgãos deliberativos, nomeadamente as juntas de freguesia, ou assembleias de freguesia, deliberativos e executivos, Assembleia Municipal, todo o processo. Mas e quando uma freguesia ou uma união de freguesias está em discordância, ou a população maioritariamente até pode estar em discordância, qual é a posição dessa mesma junta de freguesia e desses mesmos órgãos? Portanto, tem que estar garantido também um processo a poder ser disputado a partir da população por metodologias referendárias ou outras quaisquer que possamos estudar e que chegue a uma conclusão mais explícita sobre isto. Portanto, são algumas das preocupações, sendo que somos defensores que este debate seja aberto e plural e o mais abrangente possível, com alguma celeridade, porque também nessa proposta é dito que pelo menos por um período inferior a 5 meses às eleições, nenhuma freguesia pode ser alterada e nenhuma situação pode ser alterada. Por isso, tendo nós no calendário, no horizonte do calendário, a perspectiva de eleições autárquicas em 2021, é de todo importante que façamos este trabalho o mais rápido possível. E por isso, um alerta em relação a esta comissão, que abra esta discussão e que se discuta de uma forma plural todas estas perspectivas. Muito obrigado.
Obrigado. Dá a palavra agora ao colega Coutinho Figueiredo. Quer dar a palavra? Não? Então, penso que esgotámos os grupos parlamentares.
Sr. Presidente, pano.
Ah, peço desculpa. Quem é que está? Viana. Por favor, Viana.
Sr. Presidente, apenas para dizer que votaremos favoravelmente o parecer. A posição do PAN sobre este assunto também já é conhecida. Entendemos que houve aqui decisões que foram tomadas de uma lógica de regra e esquadro. Têm que ser voltadas a debater. Esta análise tem que ser feita com o devido envolvimento dos cidadãos. Portanto, esse será é um posicionamento político. Relativamente ao parecer, só deixar claro que votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Acho que podemos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto, ponto de outros assuntos. Eu perguntaria se alguém, algum grupo parlamentar, quer colocar alguma questão neste ponto. Só vejo o grupo parlamentar do PSD. Faça favor, colega Carlos Peixoto.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas por uma questão de lealdade parlamentar com os outros grupos parlamentares, eu queria aqui apresentar uma questão que deverá ser discutida e votada, não hoje, mas na próxima reunião, porque o PSD irá apresentar formalmente um requerimento nesse sentido. De qualquer forma, para que os colegas fiquem já cientes daquilo que se pretende, o que vos queria transmitir é que nós não ignoramos que a Comissão aprovou por unanimidade o regulamento de funcionamento dos nossos trabalhos. Isso é uma evidência. Acontece que o artigo 22 do regulamento da Comissão, relativo às audições, não diz, é omisso, relativamente à ordem pela qual elas têm lugar. O artigo 36, por sua vez, do regulamento, remete para o regimento da Assembleia da República, que diz que, quando há intervenções do Primeiro-Ministro, o primeiro grupo parlamentar a intervir é, por ordem decrescente, o primeiro partido mais representado na Assembleia, portanto, o primeiro partido da oposição. Ora bem, porque é que esta questão se coloca? Porque na última audição com a Ministra da Coesão Territorial, nós fomos confrontados, eu pelo menos fui confrontado, com uma situação que para mim era atípica e anómala, porque nunca aconteceu nos tempos em que eu levo da Assembleia da República, em nenhuma comissão onde estive, que foi depois da intervenção inicial da Ministra, o primeiro grupo a intervir foi o grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o grupo que apoia ao Governo, o que me parece que não enobrece o debate parlamentar, político ou parlamentar. Não é que isso seja especialmente relevante. Acho que até prejudica o Partido Socialista, sinceramente. Acho que até prejudica o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, assim, até podia ir à dobra a seguir ao primeiro partido da oposição. Mas não, quer dizer, fazem tudo seguido e a seguir vêm os partidos da oposição. Fez-se tudo seguido. E isto não me parece que se deva repetir, sinceramente. Acho que devemos criar regras específicas para isto e, portanto, nós temos um requerimento para alterar este artigo 22, só para dizer que, logo a seguir à intervenção do Ministro, as perguntas e as intervenções que são feitas são do partido da oposição, ou seja, aquele que não apoia o Governo, ou aqueles que não apoiam o Governo, por ordem de representatividade decrescente. Esta é a primeira questão. A segunda, e eu penso que esta é relativamente pacífica, a segunda não é, mas deve ser colocada em cima da mesa. Nós não temos grelha de tempos aprovada. O que ficou decidido em conferência de líderes, nem nós, nem nenhuma comissão, foi que essa questão seria remetida para um grupo de trabalho de revisão do regimento. O grupo de trabalho de revisão do regimento tarda em reunir e em apresentar trabalho. E não se crê que nesta sessão legislativa haja qualquer conclusão acerca disso. O que significa que cada comissão está a funcionar ad hoc nesta matéria, assim, um bocadinho à vontade do freguês. E o que nós verificamos, eu acho que há muito equilíbrio na nossa Comissão, nesta 13ª Comissão, no que diz respeito aos tempos de intervenção dos membros do Governo e às perguntas que lhes são feitas, e aos tempos das perguntas que lhes são feitas pelos grupos parlamentares, porque são iguais, há aqui alguma equidade, há proporcionalidade, mas já não me parece razoável, e eu falo contra aqueles que têm menor representatividade, mas que pode acontecer ao PSD amanhã. Atenção, o que é válido para hoje, até porque está a ser gravado, no meu entender é válido para amanhã. Não me parece fazer sentido que numa interpelação a um membro do Governo, o maior grupo parlamentar que tem 79 deputados tenha o mesmo tempo de intervenção de um grupo parlamentar que tem 5 ou 6 ou 7 deputados. Não me parece fazer sentido. Isto também mete o deputado único aqui. Portanto, eu acho que deve haver uma graduação diferenciada consoante a representatividade e a proporcionalidade que essa representatividade exige. Isto é para reflexão. Nós temos uma proposta concreta, que aliás vai ser colocada em cima da mesa também na primeira comissão. E que não é muito, digamos, penso que é justa. E aquilo que se diz na nossa proposta é que os dois maiores grupos parlamentares terão uma intervenção inicial de 9 minutos, os outros, os dois seguintes, terceiro e quarto, 7 minutos, e por aí fora até aos 4 ou 5 minutos. Isto é que me parece fazer sentido. E eu não quero com isto, digamos, estar aqui a menorizar, a colocar alguma questão que apoque os partidos com menor representatividade. Mas se esta é uma casa que nos elege pelo número de votos, por regras de proporcionalidade, acho que as temos que respeitar também aqui. E, portanto, os colegas ficarão cientes que o PSD vai apresentar uma proposta neste sentido, para que nós sejamos talvez os pioneiros na apresentação de uma grelha de tempos que será autónoma, não há dúvida, é nossa, mas que pode servir, digamos, não é de bíblia, mas de guião para outras comissões que tornem o funcionamento da nossa comissão e as audições mais vivas e mais profícuas. Uma última nota. Devemos todos pensar se aquele modelo que foi seguido de 3 rondas se é um modelo eficaz ou não. O que nós vamos fazer na primeira comissão é reduzir, aumentar o tempo de intervenção da primeira ronda e na segunda ronda colocar apenas perguntas de 2 minutos. Acabamos com a segunda ronda de perguntas. Porque não me parece fazer muito sentido, até do ponto de vista do eco para a comunicação social, daquilo que nós aqui discutimos e dizemos, a haver 3 rondas por todos os grupos parlamentares que demoram 4 horas no seu todo. Isto não faz grande sentido, porque, como nós sabemos, os órgãos de comunicação social, ao fim dos primeiros, da primeira ronda de perguntas, desmarcam-se e já não transmitem nada daquilo que se passa aqui dentro. Mas, independentemente disso, Sr. Presidente e caros colegas, parece-nos que também devemos fazer uma reflexão sobre esse assunto e, por isso, o nosso requerimento vai ser apresentado por escrito, para todos terem tempo de pensar sobre ele e de o votar favoravelmente ou não, pois cada um decidirá. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tínhamos apenas este pedido no ponto de informações. Ficamos a aguardar, naturalmente, as propostas. Eu queria acrescentar mais alguma coisa.
Só mais uma sugestão. Permita-me, Presidente, tem a ver com a entrada da documentação para as reuniões ordinárias da Comissão. À semelhança do que aconteceu na última reunião, eu deixava a proposta de que os documentos para os assuntos já agendados para as reuniões ordinárias, que pudessem dar entrada até às 18 horas do dia anterior à Comissão. Para não acontecer o que aconteceu na última, de que os documentos chegaram-nos 1 hora antes da reunião.
Muito obrigado. Nós vamos ter em conta isso. É normal que neste período que vivemos nem sempre nada era previsível. Nós tivemos muitas vezes que alterar a data e a hora das reuniões. Portanto, naturalmente, queremos uniformizar estes procedimentos o mais depressa possível. Deixem-me só dar 2 informações rápidas e alguma que vem na sequência daquilo que foi aqui trazido há pouco, tem a ver com, na próxima semana, vamos ter uma audição com o Tribunal de Contas. Aliás, a audição foi solicitada e está em... não teve nenhuma possibilidade de ser feita até agora. Foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recordam-se, e, portanto, nós vamos ter essa audição na próxima semana. Apenas uma nota, o que foi proposto pelo Tribunal de Contas foi que fariam a audição, mas todos os elementos do Tribunal de Contas por Skype. Parece que aproveitar, digamos, esta onda. Eu pedi aos serviços para oficiarem ao Tribunal de Contas, para contactarem o Tribunal de Contas, no sentido de lhes dizer que nós preferimos sempre, quer em relação ao Tribunal de Contas, quer em relação a qualquer outra instituição, podem não estar todos os elementos presentes, mas pelo menos, digamos, quem tem responsabilidades de representar o Tribunal de Contas ou as outras instituições, que esteja presente. Se nas comissões fazemos, digamos, uma representação mista, presencial e por Skype, devemos também fazer a mesma coisa em relação às audições, porque eu tenho a convicção de que há uma grande dificuldade em, digamos, acertar as discussões quando todo o interlocutor está do outro lado por Skype. E, portanto, vamos pedir ao Presidente do Tribunal de Contas que esteja, ou quem o represente, que esteja presencialmente e depois os elementos que designar eventualmente possam fazer a sua intervenção via Skype. Apenas mais uma informação que tem a ver com um pedido de contributo, mas a doutorina está-me aqui a trazer este elemento, mas nós já o tínhamos decidido, que tem a ver com uma petição que foi apresentada numa outra comissão e que pedem o contributo à nossa comissão também. Não sei se penso que entendi corretamente, nós achámos por bem não o fazer, e, portanto, penso que vamos dizer à Comissão que é nosso entendimento que só trataremos de dar parecer sobre as petições que digam que venham diretamente direcionadas à nossa Comissão. Foi este entendimento que tivemos na Comissão anterior. Então, colegas, resto.
Desculpem ainda. Bem na sequência daquilo que o Sr. Presidente disse e com a audição que estará programada para terça-feira. Eu não sei qual foi o grupo parlamentar proponente dessa audição. Nem sei quando é que ela foi aprovada, mas tenho uma ideia que já foi há uns meses. Era bom saber, junto desse grupo parlamentar, porventura até pode ter sido o PSD, se foi o Partido Socialista, era bom saber, junto do Partido Socialista, se mantém ou não mantém interesse nessa audição e se mantém atualidade nessa audição. Até porque me parece que aquele plano contra incêndios se refere já a um período passado que estaria mais ou menos esclarecido com a intervenção do Presidente da Associação Nacional de Municípios.
Desculpem lá, colegas, é só um bocadinho, é mesmo só um momento. Não, ninguém nos fez chegar a comunicação de que já não havia interesse nesta audição. Nós mantivemos o contacto com o Tribunal de Contas. Presumo que, mesmo que não seja sobre incêndios, e a questão foi levantada nessa perspectiva, penso que uma audição com o Tribunal de Contas tem sempre interesse e podem ser levantados uma série de problemas.
Sr. Presidente, se me permite, o PS, nessa altura, requereu no âmbito das audições que o PSD tinha acabado de requerer, porque faria sentido. Hoje eu penso que isso não tem nenhum sentido continuarmos a...
Então eu pedi ao colega Gameiro que...
Sim, eu vou-lhe enviar um e-mail.
Chegar a indicação de que, certo, já não tem atualidade esta audição para transmitirmos ao Tribunal de Contas. Tá? Muito obrigado. Está terminada a sessão.